Olá, Andréia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Andréia, hoje é o Dia Nacional do Café?
Essa semana, nós estamos então comemorando a Semana Nacional do Café com, no dia 24 dessa semana, nós tivemos então a data oficial dessa bebida, de uma das bebidas mais importantes na cultura brasileira, né, Luciana?
Ah, então foi dia 24? Porque o dia 14 de abril é o Dia Mundial do Café. Então, o café é comemorado tanto em abril quanto em maio.
Exatamente. Tamanha importância dessa bebida. E no Brasil, né, Luciana, olha que interessante, uma data para se comemorar exclusivamente brasileira, tamanha importância do café na nossa cultura. E algo muito interessante, que eu até mandei o link, aí você compartilha com os nossos queridos ouvintes, porque a gente tem no Brasil o Museu do Café, que é em Santos, quem já teve a oportunidade de conhecer. Eu até acessei o link, que é algo muito interessante, que dá para fazer, inclusive, uma visita virtual guiada, para a gente conhecer um pouquinho da história do café, é claro, o café que é uma das bebidas mais importantes para a economia nacional e também para a nossa cultura. E no Museu do Café tem um destaque muito interessante, Luciana, porque o café, ele não é só a economia, é claro, a gente não pode deixar de resgatar na história a importância do café. E em Santos a gente tem, inclusive, então, esse museu onde funcionava a Bolsa de Café. E esse prédio, que foi inclusive tombado alguns anos atrás, esse edifício onde era a Bolsa, então, é conhecido pela sua arquitetura, que é extremamente eclética, resultado ali, né, de vários movimentos, manifestações artísticas e manifestações também da influência da arquitetura nessa obra. Então, um estilo bem adornado, barroco, e que em 2019 esse prédio ele foi tombado, e algo muito interessante para os ouvintes é fazer a visita. A gente tem ali desde do vitral, onde tem onde tem ali os símbolos, né, os brasões do Brasil, e inclusive o salão onde era feito o pregão da Bolsa de Café, muito importante também dentro da nossa cultura. Vale a pena o ouvinte, então, conhecer, e vale destacar, né, Luciana, estamos numa região aí onde o agronegócio é muito forte, e é claro, o café é destaque aqui na nossa região também. E algo muito interessante, porque esse Dia Nacional do Café, ele comemora a colheita do café em várias regiões produtoras no Brasil, principalmente aí a região mineira, onde a gente tem cafés aí, grandes grãos premiados e que são destaque nesse mercado nacional e mundial. Acho que vale a pena a gente ressaltar tamanha importância, então, da cultura do café, enquanto cultura, enquanto economia. Fica aí o convite para os ouvintes fazerem o tour, conhecerem um pouco mais dessa história. Reviverem, né, Luciana? Acho que muitos aí dos nossos ouvintes acho que estão atrelados à cultura do café. Acho que muitos aí vão lembrar, inclusive, a geada que nós tivemos, né, no Paraná, do café, que comprometeu ali a economia da época. Então, assim, eu acho que a nossa história, a formação do Paraná, ela está muito relacionada à cultura da colheita, da economia do café.
A gente vai colocar o link, então, no nosso site, para quem tiver curiosidade. Eu já dei uma entradinha aqui no site.
É lindo, não é?
Muito bonito.
O vitral com o brasão. Gente, é realmente reviver a história. E eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. Mas, assim, já, inclusive, por várias vezes, programei essa viagem, porque eu gostaria muito. Inclusive, o museu oferece alguns cursos, tá? Para quem gosta, para quem aprecia bons cafés, ele tem ali vários workshops relacionados aí, então, ao café. E, Luciana, mas o café, é claro, no Brasil, acho que todo mundo, os ouvintes poderiam até contribuir, qual é o café preferido? Não sei se você toma café pela manhã, durante o dia.
Eu não tomo não, viu, Andréia? Ó, Andréia, eu tenho até um ouvinte aqui participando, viu? Tá comentando aqui sobre o café.
Ah, é?
Ele está dizendo o seguinte, olha, que no Paraná tem pouco café. Ele diz que viaja muito pelo Paraná inteiro, de Londrina até Umuarama, até Diamante do Norte, região de Cascavel, Palotina. Ele diz que ele não vê mais nenhum pé de café. Né? E que triste, né? Que pena, né? Mas, bom, a bebida sempre está na mesa, né?
a bebida está sempre, tá na mesma pena, porque eu acho que coisa linda que é a plantação do café, e quem já teve oportunidade de pegar ali o fruto do pé, experimentar, enfim, coisas aí que faziam parte, né, do nosso cotidiano, e o quanto que é lindo realmente ver a plantação. Mas essa é uma bebida que está na nossa mesa, né, Luciana? Não sei como que você conseguiu não tomar café, depois você tem que nos ensinar, porque acho que o brasileiro, nós somos realmente aficionados por um bom cafezinho. No decorrer do dia, acho que a gente abre o café da manhã com aquela xícara, aquele café. E sabe, Luciana, o ouvinte poderia até contribuir. Algumas pessoas relatam que, como você, não tomam o café. Mas pela manhã, o acordar do dia precisa ter o cheirinho do café na casa. Então, o café sendo coado, aquele ritual. Muitas vezes a pessoa, por alguma razão, ou porque não gosta, ou porque tem alguma restrição, evita o café, mas o cheiro do café realmente ele é algo reconfortante, algo gostoso, né? E esse hábito de você chegar na casa de alguém e a pessoa já ofereceu uma xícara de café, isso é muito, acho que abrir essa questão realmente do ritual, da comensalidade, de experimentar uma xícara de café. Desde o simples cafezinho, e hoje a gente tem aí uma infinidade de cafés especiais, inclusive, né? O Brasil também. Nós temos aí mais de 25 variações. Mas o café cotidiano, ele é feito de arábica, onde a gente vai ter aí produções especiais, e o robusta, que é o café nosso do cotidiano, esse que a gente costuma tomar. E a gente tem uma infinidade de oportunidades de experimentar, hoje até bebidas geladas. E, Luciana, a gente fala inclusive de pratos feitos com café, né? A gente tem aí a gastronomia, né? As experiências novas, né, no paladar, utilizando café. Eu já experimentei, inclusive, risoto feito com café. Mas eu queria falar aqui, destacar contigo, uma sobremesa que é universal, que é o tiramisu. Acho que a gente até já comentou um pouquinho aqui sobre ele. Mas o tiramisu, que é uma das sobremesas mais famosas ao redor do mundo, o tiramisu italiano, e que é uma sobremesa clássica feita, basicamente, com café, né? Não sei se os ouvintes costumam conhecer, gostam.
Deve ser muito bom, né? Eu nunca experimentei, viu? Deve ser muito bom.
Eu queria aproveitar, então, já que a gente entramos aí nesse universo do café, falando aí do tiramisu, né? Que é uma sobremesa, então, italiana, uma sobremesa clássica. Mas o que eu queria falar, então, puxando um pouquinho aqui para a gastronomia? O tiramisu, Luciana, ele precisa ter o mascarpone, que é um queijo italiano, que pertence aí à família dos queijos frescos, né? Então, o tiramisu clássico, ele precisa do mascarpone, ele precisa do biscoito champanhe ou savoyard, né? Que é o biscoito champanhe clássico, feito ali a receita, né? E o vinho Marsala, que é um vinho fortificado. Você embebe, então, essas bolachas no vinho Marsala, que é um vinho fortificado, para fazer ali as camadas. E olha só, você tem uma sobremesa com um paladar muito peculiar, forte de certa maneira, né? E o Marsala, o vinho Marsala, que é esse vinho fortificado, para fechar esse sabor. E rapidamente, então, Luciana, a receita desse tiramisu, algo muito interessante é que exige técnica. A gente precisa bater esses ovos, essas gemas, até elas ficarem aí esbranquiçadas, ou seja, você retirar todo o cheiro e o sabor dos ovos, né? Acrescenta-se o açúcar e as claras, a gente faz uma temperagem dessas claras para fazer um merengue suíço, que é feito aí em banho-maria. Então, a receita original, clássica, ela exige muita paciência, muita técnica e esses ingredientes que são característicos, claro, para a gente não apanhar aqui dos ouvintes italianos que preservam essa receita em família. Mas eu queria também dizer para o ouvinte, para quem tem vontade de experimentar, a gente pode adaptar alguns ingredientes, utilizar a bolacha champanhe comprada. Se não tem o mascarpone, a gente pode, de repente, substituir por uma nata, um creme de leite fresco, né? E a gente pode utilizar, ao invés do Marsala, a gente utiliza um licor ou um conhaque. E a gente pode realizar a receita, então, desse tiramisu, que é uma receita clássica, conhecida no mundo inteiro e que é feito aí com essa bebida que essa semana a gente homenageia.
Que delícia. Nossa, Andréia, muito bom. E que tortura, né? O CBN Gastronomia, tão pertinho do horário do almoço, né?
Tão pertinho no horário do almoço. E acho que o que é mais sensacional é essa também oportunidade da gente conhecer um pouco da história do café. Façam a visita ali ao Museu do Café. Quem tiver oportunidade, passando ali por Santos, conheça. O prédio é belíssimo, realmente um resgate da nossa história. É uma arquitetura como poucas, né, a gente tem. E tombado aí pelo IPHAN, então acho que vale super a pena. Então, um bom café para todo mundo hoje, né, Luciana?
É isso aí. O Toninho, nosso ouvinte, mandou mais uma mensagem dizendo o seguinte: olha, café é uma delícia, eu fui criado colhendo café em Itambé.
Opa, olha só. E a gente tem, então, regiões cafeeiras. O Brasil hoje exporta boa parte da sua produção. Acho que, se não me engano, os ouvintes podem me corrigir, mas me parece que o Brasil ele já exporta quase 90% da produção. Os ouvintes aí que estão atrelados a essa área, acompanham aí os dados, né, as notícias, mas o Brasil já exporta quase 90% da sua produção. E algo para a gente também perceber, falando aqui da nossa região, a quantidade de cafés que a gente teve aí nos últimos anos sendo abertos na nossa cidade. Então, eu acho que isso revela, né, realmente essa vontade e esse perfil desse nosso maringaense, né, a conhecer e experimentar cafés especiais. Inclusive, né, Luciana, a gente teve aí na última semana o Coffee Week, que foi um final de semana destinado aí, as cafeterias puderam participar, os bares, com seus cardápios especiais, com pratos atrelados com esse ingrediente, com aí a parceria da Prefeitura de Maringá. Então, um evento super bacana para que a gente possa conhecer e desfrutar um pouco mais de tudo isso que essa bebida tão incrível oferece para nós.
Tá certo. Andréia, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, gente. Grande abraço.